o representante também da Universidade de Caxias do Sul, pesquisador muito ligado a pesquisas com os movimentos sociais, o cientista político João Inácio Pires Lucas, a quem a gente saúda, dá o bom dia, as boas-vindas. Professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar com vocês.
Obrigada por aceitar o desafio nesse dia também. Professor, obviamente que o assunto principal são as manifestações, não só como um mecanismo, né, um instrumento legítimo da democracia, mas dentro desse contexto de 2021, com muitas polarizações, com uma pauta bastante chamada de antidemocrática, em função de que tem sido aí pedido nos movimentos, nas manifestações que a gente tem visto até o momento, em especial, fechamento, por exemplo, do Supremo, deposição de ministros, o que é bastante atípico para um ano do dia 7 de setembro nesse contexto social, dentro de uma pandemia. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre a sua perspectiva, sua análise e reflexão sobre as manifestações nesse ano.
Pois olha, eu destaco assim no primeiro momento que essa data do 7 de setembro, ela historicamente assim, no Brasil sempre foi carregada de significados, né? Seja porque tivemos períodos, né, autoritários, ditatoriais, e ainda mais com uma preponderância assim, né, de forças armadas, né, mas eu diria que essa é uma data historicamente que tem se prestado a isso. Né? Eu acho que nas últimas décadas temos visto um período assim, da redemocratização, né, essa data ela começou a ser ocupada por movimentos sociais, né, como do Grito dos Excluídos, que sempre procuravam trazer uma mensagem de inclusão, né? No sentido de que a nossa pátria, né? A comemoração da nossa independência, mas o Brasil, né? Por mais que seja uma potência mundial, seja muito rico em termos de recursos naturais, né? Tenha uma economia importante, tenha uma sociedade complexa, moderna, né? Mas o Brasil tinha e ainda tem, infelizmente, muitos excluídos, né? Tem miséria, fome, populações à beira dos direitos, e essa data ela tem sido marcada sempre como um momento de protesto, de celebração, né, do país. O Brasil, ele foi um país que, eu diria assim, que o menos importante foi talvez a data da independência, e mais uma construção nacional, continental, né, que até não se viu assim na América Latina, ficou mais fracionada, né, com pequenos e médios países, né, de colonização espanhola. Já o Brasil, sem maiores esforços, assim, né, uns conflitos aqui e ali, ele teve um arranjo nacional de um país continental, né, com bastante diversidade regional, e que conseguiu se manter, assim, eu diria, e mesmo que alguns tropeços ali no Brasil Império e aquele período da regência com alguns movimentos contrários à própria Revolução Farroupilha, né? Mas o Brasil se manteve coeso e com um tamanho assim, muito significativo. E eu acho que essa sempre foi uma data importante nisso, né? Eu diria que agora, né, Beverly, também temos assim, essas outras manifestações, né, diga assim, num país democrático, né, bem a cara de um país democrático, tem diferentes tipos de manifestações, e eu diria que até uma situação democrática, ela permite muitas vezes manifestações antidemocráticas, né, ainda que talvez nem todas as pessoas, né, que eventualmente hoje saiam, né, para as ruas, desejem, assim, um problema, assim, de um fechamento do STF ou do Congresso. É, né? Muitas pessoas pedem, eu acho que isso é bem uma característica da democracia, né? Que dificilmente o contrário às vezes acontece, ou seja, numa ditadura, né? A pessoa defende a democracia, ela vai presa, torturada. Numa democracia, a pessoa muitas vezes pode defender, né, um ato autoritário, e ela tem espaço, né, de verbalização. Eu acho que isso é algo também interessante, que a democracia talvez pareça frágil, mas ela eventualmente tem uma força a ponto até de poder abrigar grupos que não sejam democráticos. Né? O 7 de setembro, eu acho que se ele tem essa diversidade, ele mostra bem a cara do Brasil. Né? O Brasil ele é um país com essas contradições. O Brasil ele é um país que historicamente assim, teve, digamos assim, essas polarizações. Penso lá no coronelismo e no tenentismo, né? Toda a movimentação no início do século XX para a modernização. Nós tivemos a Era Vargas, que até chegou no momento que foi uma ditadura. Tivemos a redemocratização dos anos 50, depois tivemos uma nova ditadura, tivemos a redemocratização. E ainda que parecesse que o Brasil assim, ele ia se encaminhar como um Estado democrático de direito, né, ele mostra já em pleno século XXI que ainda essas feridas estão abertas, ou seja, o Brasil tem uma população diversificada, né, ideologicamente, politicamente, socialmente. E bem-vindo ao Brasil. O Brasil é isso. Acho que se nós percebemos isso no Brasil hoje em dia, nós estamos tendo um banho de realidade, né, do Brasil. O desejo é que, a despeito dessas diferenças, né, as instituições possam sobreviver, né, possam ir se aperfeiçoando. Eu acho que é muito legítimo as pessoas criticarem o governo, as instituições jurídicas. Agora, a convivência democrática, ela impõe também que todos têm um sacrifício, ou seja, tem pessoas que não gostam do Congresso, tem pessoas que não gostam do governo, tem pessoas que não gostam do Supremo, tem pessoas que não gostam da imprensa, tem pessoas que não gostam das universidades. Eu acho que a convivência e aceitação da diferença, e todos pensando assim, que o Brasil ele é um país riquíssimo e que talvez muitas vezes picuinhas podem atrapalhar isso, né? Se a gente tem uma consciência que as pessoas têm os direitos de se manifestar, mas que algo a mais importante, com a própria crise econômica, né, que estamos vivendo, desemprego e alta dos preços dos diferentes gêneros alimentícios e gasolina, se nós temos uma visão que temos que superar isso, que se manifestem as pessoas.
Claro. Desculpa, dei uma falhadinha aqui na voz. Professor, sobre essa questão dos movimentos ou manifestações históricas que o senhor bem traz, nós tivemos aqui, eu vou lembrar rapidamente de algumas mais recentes, que é, por exemplo, os Caras Pintadas, o movimento Vem para as Ruas, e agora, nesse ano de 2021, a gente tem também algumas particularidades dentro desse contexto de manifestações do dia 7 de setembro, que além das polarizações, há sim, mesmo que de uma forma sutil, ou mesmo não tão aberta, um pouco de medo de um enfrentamento entre as polaridades que se formaram sobre esse querer para um lado ou para outro, essa questão também de colocar em xeque a autoridade, né, ou colocar em xeque também os poderes instituídos, uma iminência, uma ameaça de tomada de prédios, de poderes, que embora talvez não sejam menos dramáticos, mas mais simbólicos, sim, poderão acontecer. Dentro desse contexto, professor, como explicar que chegamos nesse ponto, assim, ou de radicalismo, a gente tem falado muito em polarização, não sei se essa é a palavra que o senhor acha que é mais pertinente para esse momento?
Então, olha, Bárbara, eu diria assim que o Brasil, junto com a América Latina, e eu diria até outras regiões, mas não vamos nos afastar muito, né, para não cometer generalizações assim, muito apressadas, ele vive constantemente uma instabilidade política, né? Eu me lembro bem, nos anos 90, assistindo uma palestra daquele sociólogo Ottaviani, né, que foi uma das figuras emblemáticas na sociologia brasileira, e depois até comprando o livro dele, assim, um capítulo lá do Labirinto Latino-Americano, e uma das características da América Latina era justamente a descrição dessa instabilidade política, que acontece de diferentes perspectivas, né? Agora, quando a gente vê assim, que eventualmente temos algumas fases, assim, eu diria, mais voltadas até às vezes para o consumismo, assim, né? As pessoas estão preocupadas com outras coisas que não a política diretamente, elas foram fases excepcionais, eu diria. O mais comum é essa instabilidade, né? Então eu diria que é algo histórico, né, no Brasil, e eventualmente ela assume assim, algumas vias de fato, né, algumas escaramuças aqui e ali, mas nós temos uma cultura política, eu diria, assim como tu utilizaste essa expressão, assim, polarizada, né? Especialmente como reflexo muito de uma profunda desigualdade num país rico, né? Eu acho que essa situação, se nós tivéssemos um país assim, pobre de recursos, tivesse desigualdade, né? Talvez isso aconteça muitas vezes em países assim, árabes ou países de outras regiões que às vezes tem um recurso único, tem uma plutocracia, né, que sobrevive com uma grande riqueza e uma maioria assim, né, de populações com dificuldades. Não é o nosso caso, nós temos uma riqueza muito grande no país, diversificada, tivemos uma industrialização, pouco diferenciada até na América Latina. Temos uma sociedade complexa, cada vez mais com escolaridade, cada vez mais com ensino superior. Temos uma cultura, uns meios de comunicação. O Brasil é um país assim, rico, eu diria, social, cultural e economicamente, que tem profundas desigualdades, né? Então, ou seja, tem uma coisa que está desencaixada. E isso gera uma polarização grande, porque, de alguma maneira, se há desigualdade num país rico, é porque tem pessoas que simpatizam com isso. Se nós temos pessoas desiguais, né, do ponto de vista assim, de serem pobres, de serem miseráveis, de terem seus direitos excluídos, as pessoas vão se manifestar, as pessoas vão reivindicar, e eu diria que muitas vezes com apoiadores de ambos os lados, né? E isso gera uma instabilidade, isso gera, digamos assim, um confronto permanente que eu duvido que irá ser solucionado, né? Tivemos alguns momentos de um certo consenso nacional, a própria redemocratização, a constituinte, né, foi um consenso assim, nacional, ainda que grupos disputaram espaços lá para que a Constituição fosse mais para um lado ou mais para o outro. Depois tivemos um período, assim, né, nos anos 90, início dos anos 2000, assim, de estabilização econômica e de crescimento. E agora, num período de crise, até de pandemia, estamos vendo, digamos assim, mais uma vez aflorar, digamos assim, essa tensão e essa latência permanente de conflito, que oxalá que ele se resolva sempre na arena democrática, nas eleições, que nos bons debates, nos debates com respeito, mas eu acho que é uma característica histórica da nossa formação política, né?
Claro, muito dessa insatisfação, inclusive com a autoridade instituída, professor, claro que vem num crescente, ninguém que está negando isso, né, não acontece de paraquedas, nesse ano de 2021 ela já vem num crescente, enfim, né, os símbolos da pátria de uma certa forma sendo colocados em xeque, também já numa história mais, digamos assim, contemporânea, mas é inegável, né, professor João Inácio, que nós estamos talvez com bastante descontentamento e talvez seja o estopim de muitas manifestações, essa questão é econômica, né? Nós estamos profundamente aí, em função da pandemia, tentando reencontrar o prumo, o caminho e talvez alguns modelos econômicos que valeram até aqui em função também das acelerações de novas relações e tudo mais que veio nesse processo de pandemia, que acelerou tendências, talvez não sirvam mais, né? Então, dentro desse cenário, o que a gente pode esperar também do crescimento do Brasil, né? De como a política poderá estar serviço, digamos assim, dessa retomada do crescimento de país?
Olha, eu acho que nós estamos vivendo numa situação assim, muito interessante, né? Todas as épocas sempre são interessantes para aquelas pessoas que vivem, né, nesses momentos, mas agora eu acho que tu pegaste um aspecto muito importante, assim, Beverly, porque antes da pandemia já assistíamos algumas tendências nacionais e internacionais, como, por exemplo, a revolução científico-tecnológica, né, o desemprego estrutural por causa da robotização, automatização, a própria globalização, né, que coloca hoje em dia todas as regiões do mundo interagindo economicamente. Então as pessoas, as empresas não competem só no âmbito local, os trabalhadores não disputam só o emprego no âmbito local, mas é uma questão globalizada, né? Ou seja, países diferentes, eles atraem empresas que fecham nas suas unidades do Brasil e abrem em outras regiões. Ou seja, nós temos uma situação que já trazia profundos desafios, assim, né? Especialmente para um país como o Brasil, que ainda tinha parte da sua mão de obra com trabalho precarizado, informal, e ainda hoje temos todo um avanço assim, no sentido da flexibilização, da precarização, né? Em meio a uma pandemia que muitas vezes também incide sobre aquele trabalho informal, assim, né, por causa da falta de protocolos, muitas vezes sanitários, que as pessoas têm dificuldade de sobreviver, né, que conseguiam fazê-lo antes na economia informal, né. E agora, digamos assim, a saída disso, ela dificilmente implicará em grandes obras que demandem milhares, milhões de pessoas, ou seja, estamos aprendendo com a pandemia a cada vez mais trabalhar de maneira remota, trabalhar com mais máquinas, trabalhar com mais computadores, né? Nós não estamos aprendendo a trabalhar com cada vez mais pessoas envolvidas. Estamos vendo, por exemplo, em Porto Alegre, de repente já começa a discutir a retirada do cobrador de ônibus, há uma pressão sempre sobre o frentista do posto de gasolina, temos já cada vez mais a presença de carros automatizados, sem motorista. Então, isso eu diria que talvez fosse a principal questão do Brasil, né? Resolver o problema da fome, da miséria, assim, do analfabetismo, mas ao mesmo tempo, né, que o Brasil teria esses problemas ainda do passado para resolver, existem os problemas novos, né, como é esse, como é que nós vamos encarar a tecnologia, como é que nós vamos ter um ambiente de trabalho, né, que demanda cada vez menos pessoas, né, ainda que muitos possam trabalhar de casa, possam trabalhar nessas novas tecnologias e plataformas, como Uber e coisas do gênero, mas a economia, ela dificilmente terá mais aquelas amplas campanhas e projetos, assim, de contratação de milhões, assim, aquele trabalho, assim, que ia pela reconstrução ou construção de um país, né? E eu acho que esse é um desafio muito grande, né? Conseguir emprego, renda, conseguir botar comida, né, na mesa, conseguir botar dinheiro no bolso num contexto pós-pandêmico, com uma grande incidência tecnológica, né, uma globalização cada vez mais aguçada e, obviamente, com populações ainda com muitas carências que nem bem foram incluídas numa sociedade urbana e industrial.
Perfeito. Professor, alguma questão que talvez eu não tenha trazido aqui à tona, mas que o senhor gostaria de mencionar nessa análise que fazes hoje, ou das manifestações, ou do simbolismo também do dia cívico?
Não, eu acho assim, né, Beverly, que é um pouco como naquele filme, assim, um dia depois de amanhã, né? Claro que uma data como essa, assim, ela é uma data de comemoração, de protestos, assim, né? Mas e o amanhã, né? Eu acho que, assim, ó, o Brasil, ele começa a se encaminhar, né? Eu diria assim, para o desfecho do ano, já mais um ano com pandemia, né? E nós teremos ano que vem um ano bastante turbulento, provavelmente com as eleições, né? Eu diria que talvez seja importante que as pessoas mantenham-se defensoras, né, das suas causas, mas num ponto em que não inviabilize o Brasil como um país democrático, assim, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas têm o amplo direito de manifestar suas críticas e a propor as suas propostas, né, suas sugestões de Brasil e de mundo, nós temos que encontrar uma solução também que dê conta de todos estarmos, assim, num mesmo país e tentando resolver os seus problemas, né? Eu acho que temos que ter a radicalidade das nossas propostas e a tolerância da aceitação da diferença.
João Inácio,
me parece ideal.
Claro, perfeito. Quero agradecer muito ao professor mais uma vez a sua presença aqui ao programa. Um forte abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Obrigada.